passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita, com Ana Lúcia Andrade.
Arte literária e arte musical. Fontes de parágrafos e compassos grafados em páginas e partituras a saltar do papel, repletos dos mais diversos sentimentos e emoções, diretamente para os sentidos do receptor, em representação de capítulos e episódios que compõem a riqueza do acervo histórico do homem. Numa das formas de interação das duas artes, uma mescla que requer técnica, criatividade e talento a serviço do compositor para dar vida sonora a obras-primas assinadas por grandes autores da história universal. Forma musical talhada para um intento, o poema sinfônico tem um único movimento orquestral e, para além da literatura, tem inspiração em obras de outras artes, como a pintura, a escultura, o teatro, em episódios da história universal ou em fatos da natureza. É uma peça musical programática concebida a partir de uma ideia extramusical, poética ou realista. Sétimo poema sinfônico do virtuoso húngaro, enigmático pianista e brilhante compositor Franz Liszt, Sons de Festa foi escrito e estreado em 1854, sob a regência do compositor, que chegou a fazer alguns cortes na partitura original. O texto Homenagem às Artes, do poeta e filósofo Friedrich Schiller, lhe serviu de inspiração. Gênio imponente que buscou afrouxar restrições formais para permitir que o curso do romantismo fluísse em plena torrente e a quem ninguém jamais poderia acusar de falta ou excesso, Liszt se referiu a Sons de Festa como música de casamento em seu pretendido noivado com a princesa russo-polaca Caroline von Sayn-Wittgenstein. Na íntegra, com polonês em homenagem às origens da princesa e um verbuncus em alusão húngara, Sons de Festa, poema sinfônico número 7, de Liszt.
Thank you. Thank you.
de festa de Liszt. Orquestra Sinfônica da Nova Zelândia, sob a regência do maestro Michael Holas. Primeiro poema sinfônico criado por Liszt. O que se ouve na montanha foi inspirado no poema homônimo de Victor Hugo, que integra a sua coleção Folhas de Outono, e à primeira vista pode parecer mais sobre o oceano do que sobre a montanha. Tudo tem início com uma indagação. Você já subiu calma e silenciosamente a montanha na borda do oceano, até a presença dos céus, e na quietude e no silêncio, debruçado sobre a onda e a imensidão, parou para escutar o que chega aos ouvidos. Revela-nos então que lá de cima se escutavam duas vozes. Uma dizia natureza e a outra humanidade. Uma vinha dos mares, canção de glória, hino feliz. Outra, triste, surgia da terra, murmúrio dos homens. Neste grande concerto que cantava dia e noite, cada onda tinha a sua voz e cada homem o seu som. A essa dualidade entre o pranto da humanidade e o júbilo da natureza, Liszt concebeu uma oposição binária entre dois temas. O primeiro, ameaçador, opressivo e violento, a representar a matriz terrestre. O segundo, celestial, a representar a presença do divino. Vozes que se mesclam tempestuosas, como duas correntes marítimas que se cruzam fortes sob as ondas e que, por vezes meditativas, ao contrário do abismo sem fundo que se abriu ao final na alma de Victor Hugo, dá lugar a um tema de caráter religioso empregado por Liszt, que nos remete à voz do Criador, trazendo um pouco de alento e esperança ao interminável conflito entre humanidade e natureza. O que se ouve na montanha, poema sinfônico número 1 de Liszt. O que se ouve na montanha, de Liszt. Orquestra Sinfônica da Nova Zelândia, regida por Michael Holas. Também conhecida como Sinfonia da Montanha, esta obra é uma das inúmeras de Liszt que comportam a ideia de conexão com uma fonte extramusical. A primeira versão orquestral ficou pronta em 1848-49, revisada por duas vezes durante a década de 1850, quando foi publicada. A partir da percepção de Liszt e de Victor Hugo, de outra forma, passamos a subir às alturas e a encontrar, dentre outras coisas, o suplicante coro da sofrida humanidade levantando-se da terra, sendo respondido pelo angélico coro que desce do céu e que muitas vezes não é ouvido tamanho o clamor das lamúrias humanas. Venha simultâneo e bem mais forte um canto universal a retumbar uníssono e a transbordar renascida a voz alegre e pacífica, feito harpa de Sião, em acorde deslumbrante e doce canção, louvor à criação. Até a próxima edição em mais um passeio pela magia da música erudita. Uma produção da Musicabile em parceria com a Rádio Câmara Brasília, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, transmitido pela Rede Legislativa e rádios parceiras em todo o Brasil. Direção e apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Ricardo Coelho. Acompanhe, curta e compartilhe. Envie comentários e sugestões pelas redes sociais da rádio e redes sociais do programa. Para ouvir novamente ou ao vivo pela internet, acesse radio.câmara.leg.br.
Acabamos de apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita.